A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Novidade no iOS 18. Podemos agora ocultar distrações quando estamos a consultar sites no Safari. Num sistema visual muito bonito, ao estilo Apple, vamos poder fazer desaparecer partes dos sites que estamos a visualizar. iPhone 16 terá apresentação em setembro. Muito em breve será anunciado o dia exato. O novo telefone vai sair, mas a anunciada Apple Intelligence está atrasada e só sairá mais à frente. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 284 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 6 de agosto de 2024, numa altura em que o iOS 18 já vai na quinta beta. Normalmente são 7, 8 betas para sair a versão final, não é? E a versão final é e coincide com o lançamento do iPhone, não é?
Normalmente pois.
É logo a seguir. E o que diria, e já há muita gente a falar sobre isso, é que tudo aponta para que seja no início de setembro esta apresentação do iPhone, do novo iPhone, que por aquilo que vamos começando a saber aqui e ali, porque obviamente a Apple já está a produzir iPhones, já há também modelos para depois se fazerem as capas, não é?
Exato, e já existem muitas encomendas que a Apple colocou aos fornecedores e, portanto, aqui e ali vão, neste caso, transpirando aqui algumas informações, infelizmente para a Apple, mas que realmente vêm aqui preencher e vão formando assim já uma ideia mais concreta
daquilo
que podemos esperar. Exato, exato.
E dizer que, por aquilo que já foi dado a conhecer, não haverá assim grandíssimas novidades no iPhone 16 em relação ao iPhone 15. E há aqui uma questão que é, primeiro, que tem a ver com a Apple Intelligence. Já se sabe que só vai rolar a partir do iPhone 15, e por isso quem tem um iPhone 14, como é o meu caso, tem tendência a dizer: não, eu quero começar a utilizar a Apple Intelligence e por isso preciso de um telefone novo, o 16, não é? E vamos para o 16. Só que as últimas informações que estão a surgir é que a Apple vai lançar o novo iPhone e a Apple Intelligence ainda está muito atrasada e chegará à Europa, não se sabe quando, mas nunca antes de 2025. Ou seja, mesmo agora, quando o iPhone sair, vai sair sem ter a Apple Intelligence a funcionar, e pelas as betas que já estão a rolar, primeiro, elas vai funcionar com o inglês americano numa primeira fase. Quem quiser experimentar tem que mudar a região do seu iPhone, e vai ter aqui primeiro só o inglês e depois é que vai passar por uma série de etapas. Mas, Ricardo, isto parece que a Apple quis abreviar caminho, não é? E apertada como estava pela concorrência Microsoft, também a Google e por aí adiante, e com este acordo com o ChatGPT, a Apple quis, sem ter tudo pronto, quis anunciar ao mundo que de facto teria um sistema, mas que ainda não está pronto, não é?
Não, de facto eu acho que a Apple quis dar um passo maior que as pernas. Pode ser que estejamos enganados, mas...
Ou foi obrigado, não é? Porque o mercado assim obrigava, não é?
Não, eu acho que a Apple sentia pressão, efetivamente. Acho que a pressão foi tanta, tanto pelos investidores como do público em geral, porque a concorrência estava a lançar soluções muito boas. A Galaxy AI, por exemplo, da Samsung, é bastante boa, funciona bastante bem. Já tive a oportunidade, tenho um colega meu que tem um telefone que está equipado com o sistema, e realmente tem lá coisas muito interessantes e que facilitam efetivamente o dia-a-dia. É verdade. É verdade que está mais vocacionada para a multimédia, para a utilização online e tudo mais, e não tão para o cotidiano como a Apple revelou, e que acho que a Apple vai ganhar um pouco por isso, porque de facto as pessoas, existem utilizações diferentes, mas toda a gente utiliza o sistema operativo, e tudo aquilo que a inteligência artificial conjugada no sistema operativo consiga melhorar ou simplificar a vida dos utilizadores é muito bem-vinda. Mas de facto, aqui as primeiras informações que surgem são verdadeiramente essas, ou seja, o iPhone vai sair, o iOS 18 vai sair, Apple Intelligence não vai figurar nesta primeira edição do sistema operativo. Aliás, adiantado pelo próprio Gurman, a Apple Intelligence só deve começar a aparecer, e eu vou pôr aqui um grande par de comas, um grande par de aspas, de começar a aparecer em 2025. Por exemplo, a Siri, só vamos ter uma Siri completamente reinventada a partir de 2025 também, que é o que tudo indica, e tudo aquilo que está para já disponível na beta da Apple Intelligence são melhorias de coisas que já haviam. E uma coisa que se nota é que a Apple para já não vai lançar todas as características com a primeira versão do iOS. Portanto, vai atrasar tudo, e as pessoas que querem experimentar a Apple Intelligence, principalmente nos países europeus, e que para isso obviamente terão, todos aqueles que não têm pelo menos um iPhone 15 Pro ou Pro Max, terão que optar por comprar um telefone novo, mas também é preciso dizer que se calhar é melhor aguardar, até mesmo porque... lá está, estas novas características de inteligência artificial, da Apple Intelligence, que realmente foram muito badaladas e foram muito faladas na WWDC, realmente não vão estar em simultâneo disponíveis, não vão estar sequer disponíveis no lançamento, e como tal vão sendo lançadas ao longo do tempo, e só talvez para o ano é que teremos aqui uma utilização plena, e não deve ser no início do ano, deve ser durante o primeiro trimestre, é o que se julga pelo menos, que devemos ter uma utilização mais completa destas características todas. De qualquer das formas, tudo aquilo que já existe e que é possível experimentar, o que é interessante, o que é mais interessante, e o Gurman teve a oportunidade de experimentar, de facto, esta parte, esta primeira beta da Apple Intelligence, é efetivamente a transcrição de chamadas. E ele diz que a transcrição de chamadas funcionou quase sem nenhum tipo de defeito, ou seja, funcionou muito, muito bem. Portanto, a transcrição foi muito bem feita. Os sumários também de certas e determinadas conversações que são gravadas pelo telefone, por assim dizer, e depois aparecem em forma de sumário, também são muito bons, o que facilita imenso a vida. E se for, por exemplo, uma chamada longa, o sumário vai ajudar muito nesse sentido, ou seja, à partida poderemos deixar de pensar em tomar notas ao mesmo tempo que estamos a falar com a pessoa, porque o sumário irá encarregar-se, neste caso, de transpor tudo para texto, e o texto depois pode ser editado, o que é uma grande vantagem, sem dúvida alguma.
Mas existem... a Samsung já faz isso, não é?
Exato.
É algo que já está no mercado, não é algo assim dizer, isto é completamente novo, não é?
Não é. É porque a Apple está aqui, numa encruzilhada, porque além destas coisas, ou da maioria das coisas, não ser completamente novo, não vão estar disponíveis de imediato. E, portanto, mais uma vez, os utilizadores da Apple vão estar em desvantagem, por assim dizer, ou mais atrasados em termos do uso da inteligência artificial, do que os outros clientes de outras marcas. Isto para a Apple é realmente mau. A Apple, inclusive, apresentou, por exemplo, os resultados, e já lá vamos em mais pormenor, mas os resultados até foram melhores do que o esperado e se calhar foram muito potenciados por este hype todo, por este buzz que existe devido à Apple Intelligence. E uma coisa é certa, a Apple realmente prometeu muito na WWDC, e aquilo que estamos a ver é que, para já, tudo aquilo que a Apple prometeu, eu não tenho dúvidas que a Apple irá lançar, mas a Apple vai lançar faseadamente. Isto significa que as coisas realmente foram abordadas, existem protótipos, as coisas realmente funcionam, mas há muito ainda por fazer. E a Apple nisso vai precisar dos utilizadores, de facto, a colaborarem para melhorar a sua inteligência artificial. E isto é uma coisa que a Apple não vai poder fugir, entre aspas, da censura nesse sentido, porque vai estar a apresentar uma coisa que, em vez de estar a apresentar um produto final completo, vai estar a apresentar um produto que virá faseado, que não irá funcionar até de todo em alguns sítios em simultâneo, e depois terá aqui também muitos bugs certamente para resolver, porque à medida que a utilização for feita e à medida que também houver mais ou menos feedback pertinente dos utilizadores, a Apple aí vai poder refinar mais a sua inteligência artificial. O que é uma pena, porque a Apple sempre nos habituou, desde há muito tempo, a ter realmente os lançamentos em grande. Efetivamente, desde o tempo de Steve Jobs, que já não existe aquele fator uau, e que as pessoas realmente esperavam pelas apresentações e que tinham realmente aqui aquela curiosidade extrema de saber. É verdade que com Steve Jobs também não havia tanta fuga de informação.
Mas eu acho que, por exemplo, com o iPhone X houve esse tal uau, porque ninguém sabia exatamente aquilo que ia acontecer. Agora, a grande questão é, isto terá impacto nas vendas? É porque, não sei, eu quero dizer, justifica-se trocar um telefone por outro e ainda não estando esse telefone com todas as features disponíveis para a melhor utilização?
Não, era o que eu estava a dizer há pouco, ou seja, as pessoas que eventualmente pensem em trocar de telefone, e se quiserem, para já temos aqui uma premissa muito forte, porque se quiserem utilizar a Apple Intelligence vão ter que mudar de telefone, todos aqueles que não têm um 15 Pro ou superior. Posto isto, portanto, haverá sempre a necessidade de adquirir um telefone, mas não haverá necessidade de adquiri-lo já, até mesmo porque estas novas features, que era o que mais iria fazer com que as pessoas optassem por um telefone novo, e nós chegámos a falar sobre isso na altura, portanto, com todas estas características de inteligência artificial e de realmente melhorar a utilização e de simplificar a utilização para os clientes, se a Apple não entrega isto quando o iPhone novo sair, pouco interesse haverá para quem tem um telefone, o 14, o 13, o 12, o 11, já sabe que vai até aí. Portanto, estamos a falar de 4 gerações de telefones que são milhões no mundo e que as pessoas não vão ter para já essa necessidade tão grande de optar por um telefone novo. Obviamente que alguns o farão, sem dúvida alguma. Mas a Apple, por exemplo, se estava à espera de um encaixe financeiro e até mesmo com projeções de vendas muito grandes para o lançamento do iPhone 16, eu acho que pode ser aqui, não vou dizer um flop, mas acho que vai estar aquém do esperado, porque se a Apple começou por anunciar que estas características da inteligência artificial só seriam disponíveis com o telefone do mais recente ou novo, e agora não vão estar disponíveis, muitas pessoas certamente vão aguardar por melhor oportunidade de comprar um telefone, isso sem dúvida alguma. E em termos de vendas, em termos comerciais, e em termos para os acionistas, por exemplo, isso é péssimo. Há uma coisa muito interessante. O Warren Buffett, por exemplo, que é um dos maiores acionistas, para não dizer maior acionista da Apple, com a Berkshire Hathaway, vendeu meio estoque de ações da Apple que tinha. Ele, para vender metade das ações da Apple que tinha, algo se passa. E, portanto, pode ser, neste caso, uma opção própria, pode ser necessidade, eventualmente, de liquidez, também é verdade, até mesmo porque a Apple, com os resultados que teve, está a anunciar uma distribuição de dividendos superior à do ano passado, por exemplo, o que é um bom indicador, mas ao mesmo tempo temos aqui um dos grandes investidores da Apple a vender metade das suas ações. É no mínimo estranho. E isto foi mais ou menos uma bomba que caiu aqui portanto, no Conselho de Administração e em muitas partes da Apple, porque tremeu, de facto, porque no momento em que tu tens um dos maiores acionistas e que, de facto, é uma pessoa muito mediática nesse sentido, e que, de repente, vende metade do seu estoque de ações da companhia, é no mínimo estranho. Mas, certamente, o Warren Buffett terá as suas razões, nós não sabemos quais, mas eventualmente terá as suas razões. Agora, relativamente ainda a esta situação do iOS 18 e da Apple Intelligence, eu acho que a Apple prometeu muito e não tenho dúvidas que irá cumprir, mas até que ponto é que irá, ou até quando é que nós poderemos esperar um iOS 18, seja em que versão 18.1, 18.2, 18.3, seja em que versão for, absolutamente completo, com tudo aquilo que a Apple anunciou e talvez mais, é capaz ainda de demorar um pouco, e principalmente aqui na Europa. Existe também a premissa de que, ou a forte possibilidade, de que a Apple não lance a Apple Intelligence na Europa. Existe também essa possibilidade.
Mas o próprio Tim Cook já disse agora recentemente que estão a trabalhar nesse assunto com a União Europeia para que, obviamente, isso não aconteça, porque senão ainda iria ser bem pior.
Pois, lá está. Mas isto, eu acho que isto são todas situações muito precárias e que são delicadas para a Apple, frente, neste caso, ao seu contingente demográfico de consumidores, frente aos seus acionistas e também relativamente à concorrência, porque a Samsung até agora está a olhar, obviamente, muito, muito perto para todos os desenvolvimentos da Apple. A Samsung, já foi dito por um vice-presidente da Samsung, que sem nenhum tipo de reservas, que a Samsung muitas das vezes copiava as coisas que a Apple faz, sem nenhum tipo de reservas, e portanto, obviamente que a concorrência está toda com olhos postos na Apple, tanto a concorrência como os consumidores, o mundo inteiro está com os olhos postos na Apple. Tim Cook deve estar a sentir um pouco esta pressão, obviamente, com este lançamento e com tudo aquilo que realmente foi dito e que foi adiantado, e que, de facto, se não se concretiza muito rapidamente, ou mais rapidamente, por assim dizer, acabará por ser uma grande desilusão para todos os utilizadores.
Já lá iremos aos números da Apple, que tu irás trazer aqui os números, os dados financeiros que a Apple apresentou. Para já dizer que nesta quinta beta do iOS 18 apareceu aqui uma grande novidade e interessante. Eu ainda, isto é muito recente e, portanto, eu só experimentei aqui duas ou três vezes, mas pareceu muito interessante, e que tem a ver com, podemos, quando estivermos no Safari, em qualquer página do Safari, podemos ocultar distrações, é assim que eles chamam. E o que é que isto quer dizer? Numa página qualquer, imaginem uma página de internet, tem uns banners de publicidade, tem uns banners com os nomes, tem variedíssimas situações, e nós podemos ocultar essas partes. E nessa ocultação, ao bom estilo Apple, muito bonito, que é quando tu carregas, ele começa a desfazer-se assim em partículas e some, a imagem desaparece, e é portanto um efeito visual muito, muito bonito. Mas é aqui algo novo e interessante. E depois tem outra coisa, que é, ele memoriza as partes que ocultámos, e se voltarmos a ir à mesma página, ele vai ocultar por defeito essas partes, e depois podemos ou não tirar as partes que quisermos de ficarem ocultas. Mas é algo muito, muito interessante, é algo completamente novo, nunca tinha visto em lado nenhum, portanto é algo novo, que fará com que as pessoas, talvez, quando pensares no browser, este seja uma particularidade que te faça usar mais o Safari que o Chrome ou por aí adiante, mas é de facto algo muito interessante. Depois, nas notas, e a Apple está a investir muito nas notas, muito. A aplicação de notas vai estar completamente vitaminada e cheia de coisas novas e de fácil uso, e quem usa o Notion ou usa outro tipo de aplicações e software para organizar a sua vida, vai ter que pensar duas vezes se não é melhor usar a aplicação nativa da Apple, Notas, porque de facto é muito interessante. Podemos destacar texto com cor, podemos gravar áudio diretamente na nota, podemos digitar uma expressão matemática na nota e será resolvido automaticamente. Por exemplo, podemos meter 24 vezes 32 menos 5 e ele automaticamente, isto escrito, não é? Uhum. Com a pen. E ele automaticamente faz a conta. À boa maneira antiga dos quadros, quando andávamos na primária, fazíamos as contas. Pode comprimir texto para um cabeçalho, para ficar um aspecto mais bonito. E há aqui uma série de situações novas, muito, muito interessantes nas notas. E eu tenho usado, e isto parece-me de facto muito interessante. Eu ainda não usei no iPad, mas como disse aqui a semana passada, podemos ir escrevendo com a nossa própria letra e o sistema vai aprendendo a nossa letra e vai deixando mais bonita a nossa letra, não é? E também vai compreendendo melhor o nosso estilo de escrita, e também isto para podemos escrever e depois ele digitaliza ou passa para caracteres tudo o que escrevemos, e é também uma característica muito interessante, mas só estará disponível esta parte no iPadOS. Mas as notas vão aqui estar completamente vitaminadas e vai valer a pena. Ricardo, para fecharmos esta parte Apple, o que é que destacas dos resultados do terceiro trimestre?
Olha, destaco, e para ser muito breve, até mesmo para não amassar as pessoas com números quase incompreensíveis para nós como os mortais, dizer que a Apple, para já, este trimestre normalmente é o trimestre mais calmo, vá, do ano, porque é um trimestre no qual, normalmente, como é pós ou durante, inclui, por assim dizer, a WWDC, há aqui um abrandamento, obviamente, das vendas, já à espera daquilo que eventualmente possa vir. Mas, de qualquer das formas, e mesmo assim, Apple realmente, com este trimestre e relativamente ao período homólogo, Apple houve um crescimento nas suas vendas globais, lá está. E uma coisa que é interessante é que houve um decréscimo na participação do iPhone, portanto, para estes aumentos, mas houve um crescimento, digamos, inesperado por parte, neste caso, de outras categorias, como por exemplo o iPad e até mesmo a Mac. Os computadores, porque o iPad, por exemplo, relativamente ao ano passado, aumentou quase 2 bilhões de dólares em vendas, e os Macs também, os Macs, apesar de descerem relativamente, mesmo assim tiveram um resultado superior ao que era esperado pelos analistas do Wall Street. E, portanto, aqui se nota, de facto, que o iPhone continua a ser, obviamente, a maior fatia de tudo, Obviamente que há aqui alguns crescimentos. Considerei o crescimento do iPad muito interessante, motivado, e acredito que sim, pelo M4, pelo iPad Pro M4, porque realmente é uma máquina extraordinariamente interessante, fino e tudo mais, e portanto foi isso também que ajudou a catapultar mais as vendas. E uma coisa que obviamente já seria de esperar também é que os serviços também aumentaram cerca de 3 bilhões relativamente ao ano passado, porque realmente os serviços continuam em crescimento. Não só a Apple está, ou houve aquele ajuste de preço no início deste ano do iCloud Plus, como também do Apple TV e tudo mais. Isso também obviamente contribui mediante os milhões de subscritores que existem para esta situação. Tim Cook falou a todos os acionistas, obviamente, que estava muito entusiasmado com este segundo semestre do ano, e portanto a partir do terceiro trimestre, do third quarter, vai ser mais interessante, porque estamos em breve, estamos sensivelmente a pouco mais de um mês do lançamento do novo iPhone, teoricamente. Também o lançamento do iOS, também o lançamento das outras plataformas, não nos podemos esquecer, do iPadOS, do macOS, Sequoia, também inclusivamente do tvOS, que traz aqui muitas características interessantes, de facto. Uma delas, por exemplo, é sempre que carregas no botão mute, automaticamente irão aparecer as legendas. E, portanto, vai-te aparecer legendas, mesmo que estejas a ver um programa no teu idioma nativo. Ou seja, não deixa de ser interessante alguns tweaks que vão haver nos sistemas operativos, e os sistemas operativos realmente vêm aqui a mexer um pouco com todo o universo Apple. Mas a joia da coroa, que seria o iOS, e realmente com a Apple Intelligence aqui, porque é realmente aquele software que nos é mais pessoal ou mais imediato de utilizar, efetivamente com estas notícias de que nem tudo estará disponível ou não estará mesmo disponível na altura do lançamento, não deixa de ser aqui algo de preocupante para a Apple, e uma coisa eventualmente que a Apple tem que acompanhar. Mas Tim Cook mostra-se bastante otimista e que estas inovações que irão trazer os novos sistemas operativos, com o novo hardware que também está previsto para sair desde outubro até o final do ano, estamos a falar de novidades. Tim Cook promete muitas novidades entre o final deste ano e o princípio do próximo, e cá estaremos obviamente para ver. Vamos deixar obviamente uns gráficos e todos estes números plasmados no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, para que todos possam ver, obviamente, com maior detalhe toda esta concretização financeira que a Apple teve neste último trimestre.
Uma última notícia e fresca. Um juiz nos Estados Unidos decidiu que o acordo Google com a Apple para manter o seu motor de busca padrão viola a lei antitrust dos Estados Unidos. O juiz diz que os acordos reduziram injustamente a concorrência no setor das buscas, beneficiando indevidamente a Google, e portanto isto é uma vitória para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que impôs uma ação contra a Apple, e portanto já se sabe como é que é a justiça nos Estados Unidos e sabe-se o poder da Apple. Agora haverá aqui com certeza também um recurso da própria Apple, talvez, e vamos ver como é que isto termina.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, como ainda estamos no período de férias, e espero que para alguns ainda venham muitas mais, é o nosso desejo, trago aqui duas aplicações que realmente podem servir não só para recordar, como também registar e até mesmo para ajudar um pouco as suas férias. A primeira aplicação é Framey, F-R-A-M-E-Y. A Framey é uma espécie de rede social de viajantes que pode neste caso planear, reservar e partilhar a sua viagem com os seus amigos, com todos aqueles que quiser. Pode utilizar a aplicação como um planner, portanto como um trip planner também, o que é bastante bom porque neste caso na própria aplicação vai concatenar tudo aquilo que é necessário para a própria viagem, desde bilhetes, estadias, transferes, tudo mais, locais a visitar, itinerários também, e portanto oferece aqui uma panóplia de características e de serviços que podem ser muito úteis nesta área de férias, principalmente para quem vá para lugares que ainda desconhece. E como tal, fica aqui esta sugestão da Framey. Acima de tudo, a não esquecer, é um planner, portanto é um ajudante logístico vá da própria viagem, mas também funciona como rede social. E o que nos leva para a próxima aplicação, também sugestão de férias, que é a Travelow, Travel Social Network. Ou seja, esta é uma assumidamente rede social para viajantes, e realmente podemos ir ganhando pontos na medida em que vamos interagindo com as outras pessoas e fazendo aqui alguns desafios também na própria aplicação, ir a um sítio, portanto a própria aplicação lança-nos aqui alguns desafios a cumprir no nosso destino e ao cumprirmos essas metas vamos ganhar pontos e esses pontos depois podem ser redimidos em outras experiências, em bilhetes, em acessos e portanto é uma situação muito interessante para quem tem grupos de amigos que costuma viajar. Portanto no fundo esta rede social que lhes falo, mas onde também permite conhecer outros viajantes que estão na mesma cidade que nós, permite neste caso entrar em contacto com esses próprios e realmente partilhar aqui experiências também, permite ligar-nos a esses próprios viajantes que, por exemplo, estão na mesma cidade que nós ou vão para a mesma cidade que nós e até mesmo combinar certas e determinadas situações. Lá está. A aplicação, portanto, promove mesmo esta condição de partilha com outros viajantes e, portanto, pode ser uma boa ideia para quem vai à descoberta e porque não encontrar outras pessoas que têm realmente os mesmos gostos e realmente o mesmo sentido de aventura e realmente fazer aqui uma partilha de uma viagem e se calhar encontrar um companheiro para fazer outras e determinadas desafios, lá está, que normalmente não faria sozinho. E portanto aqui está também uma sugestão para as férias, Travelow, Travel Social Network. E tu, Nuno?
Eu trago aqui uma aplicação que tem coisas que se cruzam com essa, mas é uma aplicação diferente e serve para as férias e serve para toda a gente que gosta de apontar os locais que vão e que gosta de partilhar e por exemplo muitas vezes até tu foste a um determinado sítio e depois alguém diz, olha, manda-me aí um roteiro dos melhores sítios, os melhores restaurantes, os locais para visitar. O que é que esta aplicação faz? Primeiro, chama-se Maps TR, ou seja, Maps em inglês, depois com um T e um R, vírgula, Save and Share Places. E isto quer dizer exatamente que é uma aplicação que podemos, para já funciona em todo o mundo, depois podemos começar a criar os nossos próprios lugares, até mesmo no meio do mar. Vamos supor que encontramos uma ilha e queremos referenciá-la. Podemos começar a adicionar tags, notas, fotos a cada lugar. Depois podemos, juntando os nossos amigos, descobrir também os lugares favoritos dos nossos amigos. Depois ver os horários de funcionamento de museus, de restaurantes e por aí fora. Fotos, também os sites desses locais, os telefones. Ou seja, podemos ir construindo aqui, para quem viaja para fora ou quem, por exemplo, gosta de, por exemplo, ter aqui uma lista de restaurantes em diversos sítios e o que fazer, por exemplo, vou passear ao Minho. No Minho, quais são os sítios, os restaurantes que são bons e que eu conheço e que devem ser visitados. E, portanto, é uma aplicação que vai sendo construída ao longo do tempo, mas é muito útil para nós, para os nossos amigos e para uma partilha de conhecimento e de experiências que cada um de nós teve. Portanto, vamos deixar no blog, no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, maps.tr/save and share places. Esta é a primeira aplicação. A segunda aplicação é uma aplicação que se chama Time Stamp Cam. E é uma aplicação que é uma aplicação de fotografias, mas tem aqui uma particularidade que ela registra na própria fotografia e não, por exemplo, na informação da fotografia como faz um metadado. Ela registra exatamente na fotografia o dia, a hora, um carimbo da localização com as coordenadas GPS, de onde foi tirada esta fotografia. Isto pode servir para, vamos supor, tiveste um acidente, precisas de comprovar um determinado dado de um determinado local para uma terceira pessoa e entidade, e portanto esta aplicação faz exatamente isso com a descrição registada na própria fotografia e, portanto, pode ser uma aplicação muito útil para quem quer ter este registro e ter a necessidade de provar determinados dados da fotografia para um terceiro e, portanto, é uma aplicação que também pode ser muito útil para algumas pessoas.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, Ricardo, começas tu?
Sim, olha, eu trago aqui duas dicas muito rápidas, mas se calhar úteis, agora, principalmente uma delas para este período de férias. E quando nós estamos de férias, cada vez mais tiramos fotografias, muitas delas selfies, e tenho aqui a dica para tirar a selfie perfeita. Muitas das vezes nós queremos tirar a selfie e depois temos que pôr o telefone longe da nossa cara, lá está, queremos apanhar alguém, queremos apanhar uma paisagem, uma estátua, seja o que for, e depois às vezes não dá jeito de tocar ali no botão para tirar a fotografia, etc. E portanto, como resolver isto? Muito, muito simples. Você até vai dizer, como é que eu nunca me lembrei disto? Usar o temporizador. Usar o temporizador é das coisas mais simples e práticas que pode haver para uma selfie perfeita. Porquê? Porque, portanto, nós viramos a câmara, utilizamos a câmara frontal, nós temos depois o ícone do temporizador que está na parte de cima do ecrã, e ao clicar aí nós podemos escolher, neste caso, a duração do temporizador. 3 segundos, por exemplo, 10 segundos, etc. 3 segundos normalmente é mais do que suficiente. Carregamos no temporizador e automaticamente selecionamos a duração e carregamos no botão disparar e aí podemos sim ajeitar e colocar tudo aquilo que queremos no ecrã para tirar a selfie perfeita. Você vai dizer, como é que eu nunca me lembrei disso? Eu sei, mas aproveita esta dica e vai ver que as suas selfies vão ser mais perfeitas do que nunca. A outra dica que trago não é tanto a nível de férias, mas pode ser útil em qualquer situação, Não é nada de extraordinário, mas é uma forma mais prática de ligar e desligar a lanterna se for preciso. Todos os telefones que têm ilha dinâmica, existe a possibilidade, neste caso, de nós ao ligarmos a lanterna, na ilha dinâmica vai aparecer o ícone da lanterna, enquanto a lanterna está ativa. E quando quisermos desligar, se por exemplo estivermos a ver outra coisa no ecrã, ou temos aqui uma aplicação a decorrer no ecrã, etc., em vez de ir ao central de controle, etc., para desligar, nós podemos simplesmente tocar no ícone da ilha dinâmica e a partir daí desligar a lanterna. É uma coisa extremamente simples, muito prática, mas que realmente por vezes nunca nos lembramos de utilizar. E aqui fica, lá está o lembrete para utilizarmos a ilha dinâmica para ligar e desligar a lanterna. Espero que tenha sido útil e espero que utilizem.
Eu, na área de dicas, vou completar um bocadinho daquilo que tu disseste aqui. Dizer primeiro que esta questão da lanterna vai mudar agora no iOS 18 e quando aparecer o iOS 18 vão ter um bocadinho mais à frente disto que o Ricardo disse, porque quando tocarem depois na ilha dinâmica vai aparecer uma lanterna, um desenho muito bonito, e podemos, para além de ligar e desligar, podemos também baixar a quantidade de luz e regular a intensidade e também a abertura da lanterna. Queremos a lanterna mais com um ângulo mais fechado ou queremos um ângulo mais
regular
aberto para dar mais luz.
Sim,
e portanto é interessante, e no iOS 18 vamos ter essa novidade. Depois, para completar também a selfie perfeita, dizer, quem tem um Apple Watch pode usar o Apple Watch também para usar, para tirar a selfie perfeita. Ou seja, carregamos na coroa, depois procuramos o ícone da máquina fotográfica, carregamos no ícone da máquina fotográfica e automaticamente ele abre a câmera no iPhone. Podemos até olhar para o relógio e ver o enquadramento da foto e depois carregamos e faz também como temporizador para não, e depois não estarmos a apanhar com o dedo a tocar no relógio. Faz um temporizador, tocamos e olhamos para o...
Temos um disparador remoto.
O telefone, sem ter a necessidade de ir lá ao local do telefone e carregar no botão para começar o temporizador. Portanto, fica aqui também um 2.0 da selfie perfeita.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar duas propostas, ou melhor, três propostas, duas da Apple TV, muito interessantes. A primeira é um documentário. Ver o que chama-se Cowboy Cartel, e é a história de um polícia do FBI acabado de ser formado e como é que ele entrou numa das grandes investigações do FBI para apanhar um cartel mexicano. E como é que foram feitas as várias etapas para se apanhar este cartel, que tinha um esquema nunca visto de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Eu não vou dizer mais para não ser spoiler, mas é de facto interessante. São 4 episódios, é de fácil ver de uma só vez, eles estão disponíveis os 4 episódios e portanto vale mesmo a pena ver este documentário. Depois dizer e propor aqui uma outra série que saiu na semana passada e que ainda não estão todos os episódios disponíveis, mas é muito interessante, que é Las Azules. É uma série mexicana e que é a história da introdução em 1971 das mulheres como polícias no México. Portanto, foi uma questão política, mas que a partir dali é algo muito importante no direito da mulher, do trabalho, da igualdade, e é de facto uma série muito, muito interessante. Para finalizar, nós vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, um link de uma entrevista de 1981 com Steve Jobs e também uma outra pessoa que era contrária às ideias de Steve Jobs. E este programa servia para quê? E o interessante é isto. Este programa debatia aqui a introdução dos computadores na vida das pessoas e o que é que poderiam dar de benefício os computadores, benéficos os computadores, não é? E o que é que traziam em termos de problemas. Obviamente que o Steve Jobs só via coisas boas. A outra pessoa que entra aqui também na entrevista traz aqui muitos problemas que se pensava que surgiam e que surgiram com a introdução dos computadores em todo o lado. E isto é muito ao estilo daquilo que está a acontecer agora com a inteligência artificial. O que é que nos traz de bem e o que é que nos vai trazer de mal. Nesta entrevista aparece aqui vários trabalhos jornalísticos e um deles discutia-se que os computadores podiam trazer e davam exemplos, coisas do dia-a-dia muito simples, como passar um cheque para levantar dinheiro, isso passava, iria passar por um computador. Para fazer chamadas telefónicas também era uma máquina que estaria no meio e que iria ajudar as pessoas, ou simplesmente pagar as compras no supermercado, aquele ato normal de passarmos com o código de barras e registar, que seriam computadores a estar no dia-a-dia da nossa vida. Falam, por exemplo, também naquela altura, em 81, já o metro de Washington era controlado por um computador e um ser humano estava a ser o backup do computador como maquinista, que as viagens de avião iriam poder ser marcadas através de um computador. Hoje em dia é uma coisa que, vamos lá dizer aqui à nossa juventude, como é que antigamente se marcavam as viagens, não é? Tinha que ser uma agência de viagens, marcar a viagem, depois davam-te um bilhete com uma série de papéis e depois iam tirando os negativos dos papéis, do bilhete, e portanto era
assim. 40 anos depois faz-se tudo no telefone.
Sim, e por exemplo davam também aqui o exemplo quando um avião levanta ou se está a preparar para levantar, é um computador que vai avisar os pilotos se a viagem pode começar em segurança ou não. Portanto, são aqui várias situações. Vale a pena ver este vídeo de 1981 e da discussão entre Steve Jobs e o outro ponto de vista de alguém que colocava muitas dúvidas sobre a introdução dos computadores na vida e no dia-a-dia de cada um de nós.
Steve Jobs, sempre um visionário. Olha, Nuno, eu trago aqui, estamos em época de super-heróis, não fosse o lançamento de Deadpool e Wolverine, que está a ser realmente um sucesso em todo o mundo, e outras séries, e por isso eu trago aqui duas séries, uma da Apple TV Plus e outra do Netflix, precisamente com este tema de super-heróis. A primeira é da Apple TV Plus, Eu, portanto, em inglês, Me, portanto, um rapazinho de 12 anos, Ben Viziani, que muda de escola, muda de cidade e que depois de uma situação mais crítica, mais com maior stress, descobre que consegue mudar de forma e transformar-se em qualquer pessoa que conheça. E, portanto, Ben é, na verdade, um metamorfo, consegue transformar-se em pessoas que já viu e que conhece, e com isto vai trazer aqui algumas situações engraçadas e algumas situações até bastante curiosas. Não deixa de ser interessante ver esta série, porque é um rapazinho de 12 anos que está a passar por uma fase muito complicada da vida e que realmente descobre este superpoder e agora pensa o que é que pode vir a fazer com ele e naquilo que se quer tornar, porque literalmente Ben pode ser quem quer que seja. E, portanto, é uma boa série, tem 10 episódios, os episódios têm sensivelmente meia hora cada, portanto vê-se muito, muito bem. E é uma série bastante interessante. Esta primeira temporada conta com 10 episódios e estão disponíveis na Apple TV Plus. A outra série que trago é também de super-heróis, Supercell, disponível na Netflix. Esta é uma série que se passa, neste caso, em Inglaterra, mais concretamente no sul de Londres, em que 5 pessoas absolutamente normais descobrem que têm poderes extraordinários, e existe um homem que os quer juntar para salvar a sua amada, portanto, a sua mulher, a mulher quem ama, que está com um sério problema, e que, sabendo da existência destas pessoas com poderes absolutamente extraordinários, decide juntá-las, e naquele mote da união faz a força para conseguir com que entre todas realmente consigam salvar a sua mulher. É uma série bastante interessante, tem aqui algumas nuances com alguns poderes bastante curiosos, e portanto nada melhor do que ver este é Supercell. Portanto, a primeira temporada para já conta com 6 episódios, cada episódio tem sensivelmente 50 minutos, e portanto também é uma série que se vê bastante bem, e convido todos a verem mais uma série de super-heróis, desta vez Supercell, na Netflix.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Já sabem, se quiserem, escrevam-nos. horadamaca@icloud.com, e devem seguir-nos e ir à procura de todos os links daquilo que falámos aqui, das aplicações, também da entrevista do Steve Jobs, um pouco de tudo o que falámos aqui está no nosso blog, horadamaca.wordpress.com.
Sim, sigam-nos a nós, sigam também o site da iServices, já sabem, é inevitável, o nosso sponsor desde o primeiro episódio, www.iservices.pt, seja presencial, seja através da Glovo, seja através do laboratório móvel, iServices tem muito para fazer por si e pelos seus equipamentos. Como ouvintes deste vosso podcast, têm direito a um desconto direto e exclusivo de 10% nos serviços de reparação e também na aquisição de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuarem-nos a seguir. E também a espreitarem frequentemente no site da iServices. Todas as semanas há coisas diferentes, acreditem. Portanto, nada melhor do que dar uma passada por lá. Da minha parte, é tudo. Vemo-nos muito em breve. Umas boas férias para todos, se for o caso. Se ainda não foi, coragem, a sua vez há de chegar. Muito em breve, espero eu. E a todos, um grande abraço e continuação de bons dias de trabalho ou de férias, consoante o caso. Grande abraço. Obrigado.
Quem está a ouvir na praia, bons banhos, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.